Oi meninas, oi Jaque, oi Tatá.
Oi, Nath, boa noite.
Olá meninas, boa noite.
Boa noite. Eu queria dar uma boa noite também para uma convidada especial. Ela é psicóloga e monitora lá da clínica. Seja muito bem-vinda, Deilza.
Olá meninas, oi pessoal, muito obrigada, viu? Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje.
Então, para o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre racismo nas empresas e os malefícios que ele traz para a saúde do trabalhador. Bom, de acordo com o IBGE, cerca de 56,10% da população brasileira é declara negra. E num país onde a maioria se declara negra, ainda existe o racismo. Apesar de ser crime, tá presente aqui para a gente em diversas formas, e no trabalho não é diferente. Bom, nas empresas, temos várias pessoas de várias origens sociais, raciais, culturais. E a única coisa que elas têm em comum é o trabalho mesmo. E essa diferença entre elas acaba gerando conflito entre as equipes. E até mesmo a discriminação no ambiente de trabalho. E para falar um pouco sobre racismo, a gente vai mostrar a diferença dos três conceitos que muitas vezes são associados ao racismo. O primeiro conceito é o preconceito, que ele é entendido pela construção e definição de um conceito sobre algo, sobre determinada pessoa ou grupo. É o que a gente, o famoso julgar o livro pela capa, né? O conceito é o próprio racismo, que é uma forma de discriminação da raça, e ela é manifestada tanto conscientemente como inconscientemente. E às vezes ela traz desvantagem ou até mesmo privilégio. Por uma determinada pessoa, por ela pertencer a um grupo racial. E o último conceito aí é a discriminação, que é o tratamento diferenciado em razão da raça, da cor da pele. E a Jaque vai trazer um pouco mais para a gente sobre o racismo.
Isso mesmo, Nath. Conforme você nos trouxe, né, o racismo, ele é um conjunto mesmo de hábitos que podem ocorrer de forma consciente ou inconsciente, né? E muitas vezes essas falas também acabam que estão embutidas na sociedade e, infelizmente, nos nossos costumes. É mais incidente na população negra e não é por razões étnicas, né? O acesso a serviços de saúde é mais difícil, o uso dos meios diagnósticos e terapêuticos é mais precário. E, em geral, a evolução e prognóstico também são piores para as doenças que afetam os negros no Brasil. Também podemos citar a prática racista nas abordagens da polícia, né, da desconfiança de agentes de saúde, da agente de segurança, né, e de empresas mesmo contra as pessoas negras. E muitas vezes são sem justificativas coerentes. Também podemos citar que muitas vezes nas grandes empresas são poucas ocupações de cargos de chefias, ou até mesmo nas grandes universidades, poucas ocupações, né, com pessoas negras. Então, assim, a gente pode tentar pensar e imaginar como que é dentro também do ambiente de trabalho, porque como isso está, de certa forma, embutida na sociedade, muitas vezes são ditas várias frases ali que aparentemente a pessoa acha que é normal, né? E não pensa no dano que aquilo pode gerar para a pessoa que está ouvindo. Então, são ditas tipos de frase para a pessoa que está com o cabelo black power, que ela parece que está com bombril, né? Que parece um bombril que a pessoa usa em casa. A pessoa está junto com um grupo de pessoas ali, é dito para ela o que ela está fazendo ali, que ali não é lugar de gente, é a sua laia. Ou durante. É uma abordagem mesmo, é dito para ela que você não tem cara de gente de bem. Você trabalha como gerente? Pensei que pessoas como você não ocupavam esse tipo de cargo. Ah, pessoas pretas fazem filhos bonitos. Né? São várias frases, né, que são ditas, né? É, isso é coisa, tinha que ser coisa de preto. Ah, para uma pessoa negra você até que é bonita. Então, essas são algumas das situações racistas que as pessoas negras enfrentam numa sociedade composta pelo racismo institucional e estrutural.
Isso, Jaque, desculpa te interromper, mas algumas frases que tem isso meio que obscuro, assim, né? Mas tem ainda esse significado, como, por exemplo, a gente escuta algumas vezes pessoas dizer hoje o meu humor tá negro, né? Então, sempre trazendo a associação do negro a algo ruim, né? Infelizmente, é muito comum a gente escutar frases do tipo, né? Por exemplo, isso aqui tá igual serviço de preto, serviço... Né? Então, assim, sempre trazendo mesmo essa conotação de algo ruim, de algo que não é bem feito, enfim. Infelizmente, ainda é muito comum, né, a gente ouvir essas frases. Muitas vezes são frases que muitos de nós, né, escutamos ali desde a infância, e você começa a reproduzir aquilo, né? E aí, hoje a gente tem um acesso à informação e chega um momento que você pensa, né? Para pensar, opa, né? De onde vem isso? Onde que isso toca? Onde isso machuca? De onde que veio até mesmo essa frase, né? Esse ensinamento. Infelizmente, isso ainda é algo muito comum na sociedade em que a gente vive, né?
Exatamente, Thaís, exatamente. Então, assim, a gente tem o propósito mesmo de trazer uma reflexão para, né, para quem realmente às vezes faz isso sem perceber, né? A gente gostaria de trazer reflexão. Como que você imagina que as pessoas se sentem ao ouvir isso? Essas frases, né, que eu citei, que a Thaís citou, elas geram desconforto nas vítimas, as fazem questionar sobre o seu tom de pele, sobre as suas origens, sobre o seu futuro, né? E, assim, as vítimas, quando lembram das discriminações que sofreram, elas têm ali vários pensamentos que surgem, que geram sentimentos de culpa, de tristeza, de insegurança, complexo de inferioridade. Então, assim, traz muito dano mesmo para a pessoa que está sofrendo o racismo. E diante disso, a gente trouxe hoje para conversar um pouco conosco a psicóloga Deilza, né, que ela vai nos contar um pouco sobre a sua experiência enquanto ela é mulher negra, né? A gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre você, Dei. Essa experiência, sobre a sua visão.
Exatamente como vocês trouxeram, meninas, que foi muito bem dito, isso ocorre muito nas empresas, isso ocorre muito no dia a dia das pessoas negras, das pessoas pardas. Elas sofrem diariamente por escutar frases como essa, que façam com que elas sejam diminuídas, que estão ali atingindo diretamente a integridade moral delas. Isso, eu falo, é realmente diariamente, gente. Então, como a Jaqueline falou, em questão de acesso à educação, de acesso a oportunidades de emprego, quando a gente para refletir que se a gente está numa faculdade, que eu falo assim, né, eu que sou uma pessoa religiosa, graças a Deus eu tive a oportunidade de entrar em uma faculdade, consegui formar, mas muitas, principalmente mulheres, não têm essa mesma oportunidade que eu tive, né, e se a gente para olhar ao nosso redor, quantas pessoas negras tem na sala de aula, né? E questão de oportunidade de chefia, de uma empresa que seja de médio ou grande porte, em cargos de chefia, quantas mulheres estão e quantas mulheres negras, né, principalmente, ou homens negros também. Então, as oportunidades são realmente muito menores para pessoas negras. E quando vocês falam de frases, né, eu falei agora há pouco, sobre frases que a gente escuta diariamente, isso me faz lembrar de coisas que eu passei até mesmo em empresas grandes, principalmente depois que eu fiz a transição capilar. Porque as pessoas, elas não me viam como uma mulher negra, até depois de eu passar pela transição e ficar com o cabelo cacheado. Então, quando eu falava assim, não, eu sou uma mulher negra, eles falavam assim, não, você não é uma mulher negra. Você é no máximo parda. Então, como se me taxasse como negra, estivesse falando que eu tinha algum defeito. Como se fosse falar que eu sou negra, como se estivesse falando mal de mim, sabe? E isso é muito triste, porque a gente consegue perceber como que o racismo realmente é estrutural. Talvez aquela pessoa nem estava percebendo o jeito que ela estava falando comigo, as pessoas não percebem que falar que cabelo cacheado, cabelo crespo, falar que essa textura de cabelo é cabelo ruim, é falar que é cabelo bombril, pode ser consciente ou inconsciente, como a Jaqueline falou. Mas é muito importante, gente, que a gente realmente esteja falando sobre isso agora, falando sobre isso agora, porque realmente falar sobre racismo é uma coisa da atualidade, né? Porque racismo sempre existiu, mas a gente está falando com muito mais firmeza, com muito mais propriedade, né? Ainda mais com o avanço da tecnologia, com o acesso à informação. Agora a gente está um pouco... poderíamos estar mais, né? Mas estamos um pouco mais estudados para falar sobre isso e para conscientizar outras pessoas. Então, é muito importante que a gente está aqui agora, gravando podcast, falando sobre isso nas faculdades, nas empresas, justamente para conscientizar e poder diminuir cada vez mais os danos, né? E se a gente parar para pensar, gente, é realmente uma coisa muito atual. Por quê? Em 1500, imagina só, em 1500 os índios foram escravizados, né? 30 anos depois chegaram os primeiros navios negreiros. Foram 358 anos de escravidão, gente. E da data da abolição até os dias de hoje foram 133 anos de liberdade. Então, pensa só, foram 388 anos de escravidão, incluindo negros e índios, né? Em um país que tem 521 anos. Então, durante 388 anos, o negro não teve nenhum direito a desenvolvimento social, político, econômico. E tem gente que diz, que ainda consegue dizer que não entende a desigualdade social, né? E tem gente que ainda tem o prazer de dizer que a luta pela equidade de raça é mimimi. E não é. Então, realmente, como eu posso dizer que eu tenho propriedade para isso, de que é realmente muito doloroso, porque a gente vê na nossa frente, a gente é tratado de forma diferente, a gente perde oportunidades de emprego pela cor, e a gente, principalmente pessoas que estudam sobre o assunto, que se conscientiza sobre isso, a gente consegue visualizar isso de uma maneira mais clara, sabe? Porque a partir do momento que a gente está estudando sobre tudo isso, a gente começa a perceber melhor, e me parece que a dor é duas vezes maior, porque a gente realmente cria consciência. E a partir disso, a Thais vai falar um pouco mais, vai trazer um pouco mais sobre as consequências, para a gente ter um pouco mais de noção.
Isso mesmo, Deilza. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição, pela sua fala. Trazendo um pouquinho, né, para esse lado das consequências. Cada pessoa vai reagir de uma forma, né, meninas, né, Deilza? Você consegue trazer isso para a gente até com mais propriedade, mas... todos nós temos uma forma específica ali do nosso objetivo de reagir, né, de... realmente, da forma que vamos sentir algo. Com racismo é a mesma coisa. Então, cada pessoa vai ter a sua forma específica de vivenciar aquilo, de sentir aquilo, né? Aquela dor, enfim. Porém, né, as consequências de um ato de racismo, ela não fica apenas nas palavras que foram faladas, né, pessoal? Elas desenvolvem traumas, feridas na alma mesmo, essa dor que a Deilza trouxe, né, desse sentimento, elas despertam mesmo sintomas, né, de intrusão, uma incapacidade de tirar da mente aqueles pensamentos sobre o que aconteceu. Então, a pessoa ela vai continuar, né, repassando, aquilo ali tocou em um ponto, né, causa uma ferida, realmente machuca. É, a gente pode também ter alguns casos, né, da dificuldade de sono, né, do sentido mesmo da vigilância. Então, a incapacidade para dormir, por medo de perigo, né, por não se sentir seguro. Então, vamos supor aí de trazer um exemplo de uma abordagem, por exemplo, policial. Aquela pessoa ela pode desenvolver esse medo constante, aquele estar andando na rua e ter que se preocupar muito com o jeito de se portar, o jeito de ser abordado por um policial, né? É, infelizmente, o jeito, né, que às vezes uma pessoa branca é abordada não é o mesmo jeito que uma pessoa negra é abordada na rua. É, então vai gerando mesmo esse sentimento, esse medo, às vezes sentimento também de raiva, né, como a Deusa traz dessa fala de quando você vai se tornando consciente, estudando, além também do sentimento de tristeza, gera essa raiva, né, apesar de termos avanços no cenário, ainda ter tantos casos, né, de ainda ser tão atual e cotidiano acontecer esse tipo de situação de racismo. É, algumas pessoas podem apresentar também a perda de apetite, sintomas de apatia, evitação, uma pessoa pode se tornar uma pessoa mais retraída, né? E quando você é excluído, gente, de uma sociedade, de grupos de pessoas específicas, de ações no ambiente corporativo, até mesmo, né, de celebrações, o estresse ele vai aparecer, né? A gente tem alteração de humor, uma possibilidade, né, de uma baixa autoestima. E essas pessoas, elas sofrem, né, a discriminação racial. Elas são propensas a desenvolver dificuldades emocionais e comportamentais também. Então, a gente pode citar o estresse, né, o estresse pós-traumático, crises, né, de ansiedade, quadros de depressão. Então, são situações que comprometem diretamente a saúde mental e o bem-estar, né, dessas pessoas. E como não, né? Como escutar frases como essas? Como não passar por uma abordagem policial como essa? Como, né, viver uma situação ali de discriminação, de preconceito no ambiente do seu trabalho, pautado na cor da sua pele, onde não é julgado realmente, né, o interior, as competências? Como não, né, se abalar com isso? Como não se sentir machucado, doído, tocado ali? É, somos humanos, né? Então, por mais que muitos estejam aí na causa, né, já estejam trabalhando, estudando, pesquisando, não tem como, né, Deus? Acho que você pode até falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Mas como você se depara com uma situação de discriminação, preconceito, e aquilo ali não te toca, aquilo ali não te machuca?
Exatamente. Né? E mesmo quando a gente não sente a discriminação na nossa própria pele, a gente vê, eu falo assim, o nosso irmão, né? Um outro negro sofrendo aquilo, a gente sente uma empatia tão grande que a gente começa a praticamente sentir realmente o que ele sentiu naquele momento, se colocar totalmente no lugar dele, né? E a partir daí, todos os medos que ele sentiu, por exemplo, quando a gente viu que o caso do Carrefour, né, onde um homem negro ele foi morto, né, pelos seguranças de forma totalmente brutal, e a gente fica assim, nossa, e se fosse o meu pai, por exemplo, meu pai é negro, se fosse o meu pai no lugar dele, poderia ter sido, né, e a gente fica nesse constante medo de pessoas negras, constante medo de andar na rua, de... Quando a gente vê um olhar diferente pra gente, a gente pensa assim, nossa, será que ele está olhando com aquele olhar, principalmente homens negros que andam na rua, que já outras pessoas já acham que, por exemplo, é assalto. Então, são situações diversas que vão acontecendo com outras pessoas, que a gente vai observando e pegando aquele medo pra gente, porque realmente tem uma grande propensão de acontecer com a gente também, né? E é muito assim, realmente se chatear, né? Porque a gente para pensar, né? Se a gente olhar nas redes sociais hoje em dia, e o racismo também está muito presente nas redes sociais, como por exemplo os ataques que a Thaís Araújo sofreu no ano passado, né? que é uma coisa muito recente também. Então, está em todos os lugares, está muito presente e a gente percebe que está ainda muito longe de acabar, sabe? Está muito longe de extinguir o racismo no Brasil. Como eu disse, né, são muitos anos de escravidão para poucos anos de liberdade. E nesses anos de liberdade, a gente não é totalmente livre, porque a gente não é igual ainda. A gente não está sendo tratados como igual perante os brancos. Então, essa luta está só no início e é realmente fazer isso, né, dar as mãos e tentar diminuir esse sofrimento o máximo possível.
Exatamente isso, Deusa. E acho que cabe também a gente dizer para essa pessoa, né? Essa pessoa que comete, né, o ato racista, às vezes traz até mesmo frases de eu não sabia, mas isso aqui não é racismo. Recentemente a gente viu isso, né, no Big Brother, agora nessa edição desse ano. Então, acho que essas pessoas, né, para essa pessoa que comete a discriminação racial, né, a intolerância racial, o que nós temos a dizer é para que tenham mais empatia, né, meninas? Então, busquem, né, mais conhecimento, estudem sobre o assunto. É justamente isso que eu disse, né, a fala de que, mas eu não sabia, mas ninguém me disse, para mim é normal, não é mais aceita, né, em pleno século XXI. Onde todos nós temos acesso à informação literalmente na palma das nossas mãos, né? Hoje a informação, ela tá aí, né? Nós temos muita facilidade em fazer uma pesquisa. Então, pessoal, se informem mais, né? Como eu já tinha dito anteriormente, tenham mais empatia, se coloquem no lugar do outro, né? Uma frase que para você, como a gente viu lá no caso do BBB, do João, relacionado ao cabelo, que era brincadeira, mas aquilo, né, tem toda uma história por trás, aquilo toca em um ponto e aquilo machuca, sim. Então, a gente aprender a se colocar mais no lugar do outro, justamente isso que a Deusa trouxe um pouquinho, né, de sentir a dor do outro. Acho que isso é extremamente importante. A gente precisa de mais empatia, né, nos dias atuais, e a informação está aí. A gente realmente tem que se interessar mais pela pauta, né, pesquisar, estudar, porque a gente não machuque quem está do nosso lado. Meninas, acho que nós podemos finalizar, né? Agradeço imensamente a participação da Deusa aqui conosco hoje. Espero, né, que nosso conteúdo tenha sido enriquecedor para você que está nos ouvindo. Queria deixar em aberto o convite para que vocês acompanhem nossos próximos episódios. Contamos com vocês. Então leve a gente aí no seu carro, no trabalho, coloca o foninho e vem agregar um pouco mais de conhecimento com a gente. Pessoal, muito obrigada.